Bom dia, professor Fabiano, tudo bem?
Bom dia, Beverly, tudo jóia, e você?
Tudo bem, há quanto tempo, hein, professor?
Pois é, eu fico feliz com o seu convite, sempre que você me convida é um prazer participar. Espero que todos os ouvintes aqui da Rádio São Francisco, aí de Caxias do Sul, estejam bem também, né? Passando aí por esse sufoco de pandemia, tentando nos livrar desse problemão, né?
Vamos lá, então, para o tema da Amazônia. Dia 5 de setembro é o dia da Amazônia e é uma data de conscientização. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho o que, que representa a Amazônia no contexto planetário.
A Amazônia, ela é, né, uma das florestas tropicais, né? Na verdade, a gente considera ela a mais importante porque ela é hoje a maior floresta tropical do mundo. Né? E ela representa boa parte do que o Brasil tem de biodiversidade. Né? E o Brasil, se você colocar na ponta do lápis, né, o que, que a gente representa em relação ao que existe de vida no planeta, nós estamos girando aí em torno de 13 a 15%, né, de espécies que vivem no nosso planeta e estão presentes no Brasil. E boa parte desse conjunto de espécies está na Amazônia brasileira. Então a gente tem uma responsabilidade duplamente, né? Primeiro porque a gente representa a maior riqueza de espécies do planeta no nosso território. E segundo, que a gente tem, né, parte dessa riqueza é responsável, devido ao fato da Amazônia existir e estar em nosso território, né, que é uma floresta muito importante.
Professor, sobre essa questão, quando a gente fala em biodiversidade, né, na Amazônia, a gente está falando de tanta coisa, cabe tantas coisas ali dentro, né? Por exemplo, só a variedade de árvores previstas ou que se tem conhecimento dentro do bioma são 300 espécies de árvores, são 3 mil espécies de peixes, 17 milhões de pessoas vivendo nessa região amazônica, né? Então, os números, eles realmente mostram que ali existe uma diversidade muito grande, sem falar, né, na questão aquífera, né? Da bacia de água doce, preservada ali também. Ou seja, professor, a gente está falando de que se algo maior vier a acontecer na Amazônia, o impacto não será só no Brasil, será em muitos países, né?
Definitivamente, né? E você comentou uma coisa importante, que é a riqueza cultural que está presente na floresta. A gente não pode deixar de lembrar que o ser humano faz parte desse contexto da natureza. E no caso especial da Amazônia, nós estamos falando das últimas, por exemplo, tribos indígenas que não têm sequer contato com as pessoas, né, da civilização, que é uma das poucas regiões no planeta onde isso ainda acontece, né? A gente tem índios, pessoas nativas aqui do nosso continente, que sequer têm contato ou convivem com essa realidade do mundo moderno. Então isso mostra a dimensão dessa floresta, né, e a importância dela. Você colocou isso muito bem, né, não só em termos de biodiversidade, mas em termos de recursos naturais. A água, por exemplo, é um recurso hoje que nós estamos vendo em função das mudanças climáticas, que vai ser, de fato, um recurso escasso e fundamental para negociações futuras. A água potável, né, a água doce. E a gente tem na Amazônia uma das maiores concentrações, não só na superfície, mas em aquíferos. Né? Recentemente a gente viu que a gente tem um grande aquífero que consegue ser maior do que o aquífero Guarani aqui na região centro-sul do Brasil. Né? Tem uma concentração ainda muito maior de água em condições, né, de uso para o ser humano, por exemplo, né? Então, a Amazônia, ela é um contexto colossal, gigantesco, que, de fato, se a gente prejudica essa floresta, a gente não está prejudicando o Brasil, acho que você pontuou isso muito bem. A gente está prejudicando toda a humanidade.
Professor, tem um equívoco, né? Na verdade, foi um equívoco tentando fazer um acerto, que era o acerto de criar um impacto através de uma frase, de um pensamento, e com esse pensamento proteger, defender a Amazônia, que a Amazônia é o pulmão do mundo. Mas, na verdade, a Amazônia não é o pulmão, né? O pulmão do mundo, se a gente fosse dizer desta forma, seriam as algas, né? Mas isso não reduz a importância de proteger a Amazônia como um todo, esse bioma, que é um dos maiores biomas que temos, né?
Sem dúvida. Você tocou numa situação que é o seguinte. A gente até sabe hoje exatamente o que você falou, né? É o fitoplâncton, ou aquelas algas que existem nos oceanos, que efetivamente produz a maior concentração, né, a maior quantidade de oxigênio que fica livre na atmosfera e que nos mantém, né, felizmente, vivos e aí, né, nessas condições atuais. Mas a Amazônia, ô Beverly, a gente tem que lembrar que ela tem um papel fundamental no controle dos gases de efeito estufa. Então, ela consegue absorver mais carbono do que emitir, apesar dela não ter essa contribuição, como você lembrou, tão significativa como é o caso das algas para composição de oxigênio na atmosfera. Mas ela, se ela mantém, a gente mantém ela intacta, ela faz um controle fundamental desses gases de efeito estufa. E se a gente, aí ao contrário, o que que acontece? Se a gente começa o desmatamento, se a gente começa, né, de forma descontrolada a destruir a floresta, ela passa a fazer o contrário. Ela passa a contribuir com os gases de efeito estufa, porque ela vai liberar muito carbono, principalmente em função das queimadas, e a gente sabe que isso é um problema nos últimos anos, né? E aí essa queimada libera esse carbono que estava estocado nas árvores, na floresta, e passa a contribuir com esses gases de efeito estufa. O Brasil, por exemplo, nunca teve indústria, né, industrialização suficiente para ser considerado um grande poluidor do planeta. Mas, com as queimadas, a gente chega a ficar entre os 10 maiores poluidores do mundo, porque a gente acaba contribuindo com a emissão de carbono na atmosfera. Isso é muito ruim, né? Então, a floresta tem uma... É exatamente o que você falou. Ela pode não ser o pulmão, mas ela é extremamente importante para controlar essas questões de mudanças climáticas associadas aos gases de efeito estufa.
Uma outra coisa importante, professor, nem todo mundo sabe, mas com toda essa diversidade, com todo esse tamanho também do bioma, a Amazônia, até onde eu sei, ela quase que regula a própria chuva, né? Ela faz, ela produz a própria chuva e acaba influenciando na questão do regime pluviométrico de outras regiões para as quais ela faz, ou fronteira, ou vizinhança. O senhor poderia explicar desse fenômeno específico como acontece e por que que ele é tão importante?
Muito bem lembrado, e de fato a Amazônia ela é como se fosse uma bomba propulsora, né, de umidade no ar. Por quê? Primeiro, é claro que ela não faz chover, né, vamos dizer assim, sozinha. A Amazônia tem uma influência muito grande do Oceano Atlântico, porque ela está na região do Equador, e o Oceano Atlântico, né, perpassa boa parte dessa região norte do Brasil, está próximo da floresta amazônica, e ele contribui com aproximadamente 50% das chuvas que ocorrem na floresta. Mas é sabido que os outros 50%, né, para fechar a conta, é possível graças à própria umidade que a floresta libera na atmosfera. Ou seja, é o fenômeno que a gente conhece como evapotranspiração. Então, à medida que as plantas absorvem água do subsolo, né, do solo, que vão se hidratando com aquela água, elas vão liberando essas moléculas de água à medida que elas respiram, e essa grande umidade que é liberada por cada árvore se transforma, né, em possibilidade de chuva mais tarde na própria floresta. É tanta umidade que é liberada pela floresta, Beverly, que esse excesso forma os famosos rios voadores, que é aquela umidade que começa agora em novembro, dezembro, né, basicamente no início do verão, e vem todos os dias alimentar essa região centro-sul do Brasil, porque ela chove demais na floresta, e ao mesmo tempo essa umidade é tamanha, que ela vem pela alta atmosfera e atinge essa região centro-sul, sudeste do Brasil, permitindo com que aqui, inclusive, tenha chuvas de qualidade, chuvas intensas, né? Então, a extração, a diminuição dessa floresta vai, com certeza, tirar pelo menos 50% da possibilidade de chuva que a gente tem hoje, porque é ela que nos alimenta, que nos fornece essa chuva excedente, vamos dizer assim, né? Sabendo que aqui, por exemplo, nessa região quadrangular do Brasil, próximo aos países vizinhos, Uruguai, Argentina e Paraguai, principalmente, a gente teria uma região muito mais seca, né? Naturalmente, as regiões próximas ao paralelo 30, tanto norte quanto sul, são formadas de desertos e semidesertos. E essa região do planeta onde a gente está aqui é uma das poucas exceções, exatamente por conta dessa umidade que vem da Amazônia. Então, a floresta tem um papel fundamental para fazer chover nela mesma, né? Metade dessa culpa, né, vamos dizer assim, dessa responsabilidade pela chuva na Amazônia é da própria floresta em pé, e a nossa própria chuva aqui vem dessa importância, né, dos rios voadores.
Professor, tem uma questão importante, né? A gente falou aqui da diversidade em peixes, né, também da Amazônia, mas obviamente quando a gente fala em derrubada de árvores, seja pela questão legal ou ilegal da indústria madeireira, ou seja pelas queimadas, que não é só a indústria madeireira que tem interesse ali também no bioma, mas enfim, a derrubada de árvores, ela também tira o lar de centenas de animais que também podem entrar em extinção ou em risco de extinção, sem contar que essa derrubada de árvores também interfere no efeito estufa. O senhor poderia explicar?
Claro. é legal a gente falar isso. Tem um livro muito bacana que eu recomendo aos nossos ouvintes, né, que chama Biodiversidade, do Eduardo Wilson. É um livro que tem, inclusive, versão em português, né, da Companhia das Letras. Ele trabalha exatamente essa questão meio de números, assim, falando da importância principalmente das florestas tropicais no mundo, e ele, obviamente, menciona muito, que ele conhece, né, Eduardo Wilson é um pesquisador americano que trabalhou com insetos, principalmente com vespas e formigas e abelhas, né? E ele fala exatamente isso. Numa árvore da Amazônia, isso é muito interessante, né, que os ouvintes prestem atenção. Você pode ter até 30 espécies de formigas diferentes, numa única árvore na floresta. Eu estou falando de espécies, eu não estou falando de indivíduos, não. Ou seja, para cada espécie dessa de formiga que vive naquela árvore, você tem milhares de indivíduos daquela espécie de formiga. E dezenas, por exemplo, de espécies de árvores que são de outras plantas menores, né, como orquídeas, cipós, etc., que também dependem daquele indivíduo. Eu estou falando de um indivíduo. Então, você replica isso para os milhões de árvores, né, que tem numa determinada área da Amazônia, e você vê a importância que a floresta tem nesse contexto de biodiversidade. E a retirada, às vezes, pode significar a falta de alimento para os animais que dependem daqueles frutos, né, que são, inclusive, animais que fazem a dispersão de sementes. Então, você tem todo um problema associado à retirada de uma espécie de árvore. E tem estudos mostrando que as principais árvores, né, que são benéficas para o ser humano, que são utilizadas para fins madeireiros, inclusive, elas têm uma importância grande para a fauna na floresta. E esse manejo florestal, feito de forma correta, com certeza diminui esse impacto. O que a gente precisa, né, até porque a gente é dependente de madeira, o que a gente precisa necessariamente é combater o desmatamento ilegal, né, que leva a uma destruição desenfreada da floresta.
Perfeito. Professor, quando a gente está falando do Dia da Amazônia, a gente está falando de tantas coisas negativas, mas também, obviamente, dessa importância, da necessidade, da urgência desse cuidado. Obviamente, o senhor, como um doutor em ecologia, professor dentro de uma universidade, olha também para possíveis soluções, né? Sejam num novo modelo de economia, num novo jeito de ser humano no planeta, né? E a partir desses conhecimentos, o que a gente pode fazer? Seja um único indivíduo, sejam comunidades ou sejam governos.
Muito bom. É muito fácil para a gente, né, Beverly, falar sobre a Amazônia estando fora desse território, né, seja a favor, seja contra, seja tentando, né, elucubrar sobre as possíveis soluções ou o que o povo lá dentro precisa fazer. Mas quem mora na floresta amazônica, e você tem uma grande quantidade de pessoas que são tradicionais, povos tradicionais, mas você também tem grandes cidades hoje, como o próprio Manaus, etc., então você tem uma vida pulsante ali, né, de pessoas que desejam o seu melhor. O que eu acho que a gente precisa mudar a chave é valorar essa biodiversidade, né? Enquanto a floresta em pé não valer, no mínimo igual ao que há na produção da agricultura, do agronegócio em geral, ou da pessoa, né, ou da indústria, por exemplo, ou da urbanização, enquanto a gente não transformar essa floresta em potencial econômico, a gente não vai efetivamente protegê-la. Tá? Então, nós temos várias soluções para isso. Uma delas é exatamente o pagamento de serviços ambientais. Né? As pessoas podem ter os benefícios, inclusive econômicos, em função do que elas protegem a mais. Isso é um dos caminhos, o pagamento pelo uso da água, por exemplo. Né? A gente ainda não efetivou isso no Brasil de forma criteriosa, e isso pode ser uma limitação que ajuda a proteger a floresta. Né, a questão da própria proteção aos povos tradicionais, porque eles mantêm a floresta em pé. A maioria desses povos explora a floresta pelos recursos não madeireiros, né, e a gente tem uma infinidade de produtos que a gente pode extrair da floresta. Né, vive o açaí, vive a castanha do Pará, né, a castanha do Brasil, que ela é famosa mundialmente, a gente tem uma dependência desse produto, a gente tem grandes quantidades de exportação, inclusive, e as pessoas vivem com a floresta em pé. É, e ontem eu estava vendo exatamente uma matéria falando isso, que hoje tem uma degradação no entorno da Amazônia tão grande, pelo menos 20% dessa área degradada volta a virar floresta. E essa floresta é uma importância grande, e as pessoas estão percebendo isso. Né? Na recomposição florestal, onde já foi destruída, a gente tem ganhos econômicos, que a gente pode ter um tipo de exploração específica voltada para esse tipo de benefício. Então, na minha opinião, as soluções já existem, são muito claras, E o que a gente precisa combater é essa expropriação equivocada que pessoas, né, de mau caráter fazem do território amazônico, que é simplesmente a especulação. Eles vão lá, destroem a floresta, vendem a madeira de forma ilegal e fazem com que aquela terra seja vendida. Então, eles lucram com essa especulação imobiliária, né? É claro, são pessoas que estão fora da lei e precisam ser combatidas. O desmatamento e as queimadas na Amazônia são muito associados a isso, né? Então, a gente tem condições de impactar sobre esse processo, diminuindo, e, ao mesmo tempo, melhorar as condições de vida para as pessoas que vivem na floresta, para explorar de forma racional, sustentável, a Amazônia, porque a gente também não tem como deixá-la totalmente intacta, isso é impossível. Mas a gente consegue, obviamente, fazer bom uso dela para que a gente tenha essa floresta perpetuada, que vá nos garantir, inclusive, as nossas condições de sobrevivência, né, e da própria agricultura no Brasil, né, com a previsibilidade de chuvas ao longo dessas próximas décadas. Se a gente continuar nesse ritmo, a probabilidade da gente diminuir, né, a quantidade de chuvas para o nosso próprio plantio, né, será bem alta, e a gente poderá, né, a gente certamente vai ter problemas sérios no futuro próximo.
É, nós estamos vivendo um tempo de muitas transformações, professor, e a gente às vezes elenca, né, porque está na cultura também do ser humano mais atual, de fazer esse pensamento de forma mais linear, né? Por exemplo, estabelecer prioridades. Ah, vou lidar primeiro com a pandemia, depois com a crise econômica e assim sucessivamente. Mas vai chegar um momento em que a gente vai precisar entender que tudo está interligado, né? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo, não é isso?
Sem dúvida, e eu acho que uma das poucas, acho que as pessoas perceberam isso, com a globalização, né, Bebel, acho que as pessoas perceberam isso, assim, a gente, é como se diz, ser informado sobre isso, as pessoas já são, né, elas estão informadas sobre isso, elas têm noção dessa conexão que a gente tem no próprio planeta, mas o que eu acho é que a gente ainda não tem aquele senso, né, de longo prazo. Até porque a gente tem várias questões sociais, né, impactantes no Brasil, a desigualdade social, pessoas, né, na linha da miséria, abaixo da linha da miséria. É muito difícil você discutir, né, com determinados grupos da sociedade sobre as questões ambientais, sendo que elas não conseguem sequer sobreviver, né? Elas estão literalmente passando fome. Então, esse contexto social, ele é muito grave no Brasil, e a gente precisa atacá-lo, né? Para a gente conseguir avançar no quesito ambiental, a gente precisa avançar no quesito social primeiro, né? E aí a gente tem um contexto melhor de sensibilização e de educação, que tem que ser formal, tem que ser fortalecida e tem que ser permanente. Porque aí a gente consegue fazer com que as pessoas percebam de fato, interiorizem de fato, essa conexão com a natureza, a importância de ter essa conexão, né? A importância de se ter a nossa fauna, de ter a nossa flora, né? Da água estar associada, né? Da água dos rios associada com as chuvas que a gente recebe, o lençol freático que a gente usa, que a gente não pode, né, esgotá-lo, etc, etc. Então eu acho que é um contexto mais complexo, mas que a gente está no caminho e que a gente tem que aproveitar essa tecnologia que a gente tem, né? Que está conectando as pessoas no mundo todo para a gente conectar as ideias, né? E fazer com que as pessoas sintam-se sensibilizados.
Perfeito. Professor Fabiano, muito obrigada por sua análise, reflexão, conhecimentos que trouxe aqui para compartilhar. Um forte abraço, tudo de bom.